espaço e vai, até pelas lesões, eu acho que o Hendrick vai.
É, os 6 meses do Hendrick aí no Lyon são espetaculares, assim.
Teve a volta antecipada pro Real Madrid já, pra se preparar pra Copa.
E mesmo a participação dele na data FIFA ali, foi muito importante, acho que ele cavou o espaço dele.
João Pedro dentro?
João Pedro dentro, o Neymar, pode falar já que o Neymar vai?
Pode, pô.
Neymar vai, Martinelli vai.
Tá faltando um ainda.
Igor Thiago?
Matheus Cunha e Igor Thiago. E o Hendrick, né?
Eu acho, 9, eu levaria, mas acho, a minha opinião, que ele não vai levar o Neymar. Acho que ele não vai levar o Neymar.
Você acha que ele não vai?
Eu acho que ele não vai, mas eu levaria.
Você acha que vai o Andrei? Mas, é isso?
Não, eu acho que vai mais uma vaga no meio,
com oito atacantes.
Seria uma coisa muito mais lógica, né? Você levar 8 atacantes, 4 posições tal, e você ter mais jogadores no meio para uma emergências, né? Jogar com 3.
Eu acho que tem muito a ver com o momento do futebol brasileiro em relação à formação de meio de campo, né? A convocação deixa isso claro. É bem provável que a gente vá com 9 defensores e 9 atacantes. Isso diz muito sobre
não tem meio.
Que tipo de jogador que a gente tá formando nesse momento.
Mas nós temos poucos defensores. Nós temos aí 3 zagueiros não, absolutos, os outros 6 jogadores aí estão aí porque.
Eu acho que defensores, zagueiros tem bastante, não tem lateral. Acho que lateral
bastante
é problema.
Não tem, né? Temos 3 zagueiros. Né? O resto é tudo aquele. Ah, pode ser, tal, uma dúvida. Joga de lateral também. Né? Agora, 3 absolutos. Agora, o resto não é absoluto, nem lateral, nem o...
Mas qual que é o terceiro que você considera absoluto?
O Bremer?
O Bremer,
cara, não tô falando nada, cara.
Eu acho assim, que, não, que ele vai levar o Ibanez...
Não tô falando nada, cara. Tá me desvocando.
Pelo bom momento, e porque joga também...
Versatilidade.
E os 2 titulares. Agora, os outros aí são dúvidas. Né? Se dúvidas... Pode ser que convoque, pode ser que não. Não é uma certeza, assim.
Não, mas é que, assim, o Brasil hoje tem os 2 melhores zagueiros... Eu acho que os 2 pontos
mais... Não sei se são os 2 melhores do mundo, mas é uma dupla muito boa, né? Muito boa. Tem outros grandes zagueiros.
Claro, eu colocaria nessa linha de certeza também o Bremer. Ali, minha visão.
Você acha que o Bremer é certeza?
Eu acho que ele é, pra mim, ele é o reserva imediato.
Ele só não iria por uma questão de lesão, né? Que ele teve bastante também durante o ciclo.
Aí fecha. Se o Bremer em Banhês, a dúvida seria Léo Pereira, então? Porque os dois titulares, Marquinhos último, e Gabriel Magalhães...
O Pereira foi titular contra FIFA, a França. Eu acho que ele vai.
Última data FIFA foi bem, vem jogando bem no Flamengo. Mas não é uma unanimidade, não é um zagueiro que faz...
Não, foi convocado só agora, né? Agora, sobre a questão do Neymar, eu acho que...
É isso, é o que tá faltando, gente. Vai o Neymar ou vai o Andrei Santos? Ou o Rayan?
Eu acho que teve uma grande mudança no último mês. Grande mudança. E aí a gente tem que voltar lá para as primeiras declarações do Ancelotti sobre a convocação ou não do Neymar. O Ancelotti, ele sempre fez a relação de levar ou não o Neymar pela questão física. E assim, se tem um ponto indiscutível, é a presença do Neymar em campo. Bem diferente de um mês atrás, e eu vou lembrar de um episódio, Tezinho, que foi o seguinte. Neymar Santos. O Neymar... O Ancelotti, ele se programa para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro em Mirassol. Era Mirassol e Santos. O Neymar não vai nesse jogo porque ele não estava conseguindo jogar 3 partidas por semana, 2 partidas por semana. Isso mudou completamente. Ele tem jogado em todos os jogos.
Uma coisa que o Ancelotti sempre falou quando perguntado sobre o Neymar é que ele não precisava testar o Neymar. Ele sabe como o Neymar joga, ele sabe o talento do Neymar, ele sabe a capacidade do Neymar. A questão do Neymar não estar sendo chamado era física. E quando o Neymar estivesse bem fisicamente, ele seria chamado. E o Neymar está bem fisicamente.
Está bem fisicamente para jogar no Santos, né? Em nível mundial, eu acho que o Neymar não tem condição de disputar uma Copa do Mundo normalmente. Agora, eu levaria por conta de ser um jogador que pode causar, né, para os adversários uma preocupação maior. Se ele chegar com a cabeça de jogar 20, 30 minutos por jogo, seria útil. Acho que ele tem tempo hábil aí a fazer uma pré-temporada até agora. Para de jogar no Santos e faz aí até a convocação oficial tem uns 15, 20 dias.
Até a apresentação,
né? Pode fazer uma bela pré-temporada, chegar bem melhor, porque o momento dele, assim, cara, o primeiro tempo do jogo do Curitiba me assustou, eu tava com uma expectativa melhor. Pô, vi um jogador extremamente lento, errando muitos passes por preciosismo, né? Coisa que ele não vinha fazendo. Os outros jogos, eu gostei muito mais dele nos outros jogos, os dois.
Contra o Red Bull Bragantino, ele
as duas. Os dois fiascos do Santos na Sul-Americana, com o Recoleta, tanto em Santos como lá. Cara, ele deu, sei lá, 5 pifadas nos caras por cada jogo ali e ninguém fazia nada.
Eu acho que o Neymar.
Mas eu acho que ele não. Não sei, as palavras, pra maioria, soou como o Ancelotti falando e porque vai levar. Pra mim, soou assim meio. Fazendo uma cama pra dizer assim, cara, infelizmente não vai dar, uma a gente queria contar com ele, mas assim, a maioria que acha,
sabe,
que ele vai,
sabe, então
ele vai.
Que eu vejo? Eu vejo assim.
É o que eu torço também.
Eu vejo assim, nós estamos analisando aqui a parte técnica, tá? O Neymar tá bem, recuperou, jogou, foi mal, foi bem, isso é análise para a convocação dele, mas eu vejo também por outro lado a pressão que tem sofrido o Ancelotti, e ele admitiu isso, né? Para levar ou não o Neymar, ele pode se livrar dela com uma facilidade enorme.
Mas eu acho que não interfere pra ele. Eu acho que ele interfere. Ele é maior que o Neymar.
Ele disse que não tem pressão. Mas
tem pressão. É óbvio que tem pressão. Né? Isso tá sendo o assunto discutido no Brasil inteiro. Furou a bolha do futebol, né? Não tá só no futebol. É que pra mim não interfere pro Ancelotti.
Agora também é o seguinte: você sentar e botar Neymar, Andrei Santos e Rayan.
Então.
Vai chamar ou não vai, Rob?
Tem só um detalhe. Cara, nós temos que considerar que tem duas ausências de peso de atacantes.
Titulares.
Um cara, dois que seriam. Um, se eu tenho certeza. O outro, muito provavelmente.
Era o titular até então.
O Estevão e o Rodrigo. Então, cara, aí abriu a porta.
E por isso...
aliado ao mês muito melhor do que o mês anterior. Então eu acho que é por isso ele vai ser chamado.
E Serginho? Vamos com a gente com o Neymar, Serginho?
Não. Vamos te convencer. A maioria...
Vem com o Ney.
E eu quero que...
Vem com o Ney. Dizendo,
eu chamaria, né? Eu só me dá a impressão que ele também vai acabar nos chamando.
Eu acho que vai.
Eu tô achando que vai. Acho que o Neymar, ele pode ser útil.
Olha lá o Neymar, ó, flutuando. Dentro ou fora? Dentro ou fora?
O mapa de calor dele ali na nossa lista, tá? É. E o Neymar...
Ó, o Igor Thiago é o que tá com o dedinho pra cima, vai também, tá, gente? Bota ele lá.
Pode pôr. Eu levaria, por exemplo, o Igor Jesus, mas... Não é essa... A discussão é que... Acho que o Neymar, ele vai pela minutagem. É por isso que ele conseguiu reverter esse quadro. Antes ele não conseguia jogar duas partidas consecutivas. Não foi pra Mirassol, sabendo que o técnico da seleção brasileira estaria lá. E foi, né? Mesmo assim foi.
Então, Arthur, Guilherme.
Vai. Diga.
Tô com o Ancelotti aqui, ele quer uma palavrinha rápida.
Neymar Santos.
Eu tenho feito com o Eric. Eu posso participar com o Domingo, a Liga Mirage. Pra ajudar a fazer um contra gol. Rafael Porto, olá, Gabriel Paulo, olá, pronto, da Lázaro.
Ah, muito bom.
E Jair do Silva.
Bota o menino Ney ali, então, que ele vai pra Copa!
É hora do print, hein?
Neymar,
agora você já tá...
Neymar.
Quem tá ouvindo, quem tá vendo, já tá preparado pra todas as discussões do final de semana.
Tá aí.
Churrasco, almoço da família, tá aí, café da manhã, você já leva isso aí, cara.
É isso. Tá aí a lista, os 26, são esses caras aí que vão estar segunda-feira na lista do Ancelotti. Pode me cobrar segunda-feira, pode mandar mensagem, pode... É isso aí, ó. Vai ser isso aí. Não vai mudar nenhum nome... A TMC Paraná vai cravar os 26 da lista do italiano, o time do Hexa. Repetindo, segunda-feira, a partir das 15h, um grande trabalho da TMC nacionalmente, cobrindo a convocação da seleção brasileira. Nosso programa aqui vai entrar no ar às 20h, tá? Segunda-feira, 20h, tem Esporte TMC para falar sobre a rodada do final de semana. E domingão... Um domingo histórico aqui para a TMC, porque serão mais de 12 horas de futebol paranaense sem parar. Vamos começar às 10 da manhã e só vamos terminar lá perto da meia-noite, cara.
Ser uma loucura. E um domingo, Portinho, que tem tudo a ver com a segunda-feira, né? Porque o Neymar joga contra o Coritiba às 11 da manhã.
E o Ancelotti vai estar aqui.
E o Ancelotti vai estar aqui. E o Lilio vai estar na Vila Capanema.
O Ancelotti vai estar na Baixada.
O gigante de Tiberê.
É, exato. E tem o Lilio Vandowski jogando também lá em Paranaguá. Então, domingão, a partir das 10 horas da manhã, transmissão de Santos e Coritiba. Depois tem a transmissão de Araucária e Paraná. Depois tem a transmissão de Atlético e Flamengo. Um super domingo de futebol aqui na TMC Paraná. E segunda-feira, uma programação especial para a convocação da Copa do Mundo. E a gente vai entrar no ar com o nosso programa às 8 horas da noite. E segunda-feira, você que participou da promoção aqui vai concorrer a uma camisa oficial da seleção brasileira, a um balde com 3 quilos de carne da galera do Torres Casa de Carne lá em São José dos Pinhais. É só você falar aí, ó. Neymar vai pra Copa ou não vai? Se você acertar, você participa do sorteio segunda-feira e concorre à camisa oficial da seleção e 3 quilos de carne. Vamos pro intervalo, 7h52. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta
sabe.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Olá, sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos. O agro sustenta o Brasil. Gera emprego, gera renda e alimentos. Quando é atacado, o impacto chega na sua casa. É comida mais cara e menos oportunidades. Nos momentos difíceis, eu estive na linha de frente da bancada ruralista, defendendo o produtor rural. No Republicanos, nós estamos do lado de quem trabalha e faz o país crescer. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
Menstruar, gestar, parir, amamentar. Isso não é debate, é fato. Isso não é discurso. Isso é biologia vivida no corpo, sentida na pele. E o sexo não muda quando alguém se diz mulher. Você pode até discordar, mas não pode apagar a realidade. Eu sou Lu Bonato. Não vamos deixar que decidam por nós, mulheres de verdade, o que só nós sentimos. Venha ocupar o seu espaço, porque juntas podemos.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante, então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço. E voltamos
com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Ford Barigui, novo território e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Ganhadores de hoje: voucher de R$150 para o restaurante Almacan, vai para o Rafael, final do telefone 6652. E o par de ingressos para o Festival Curitiba, dia 23 de maio na Pedreira, vai para o Marcelo, final do telefone 5192. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção.
Que achou?
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. O que é, querido?
Vai querer showzinho com o Giro ou não?
Ah, acho que é bom, né? Pra gente fechar a semana em alto astral.
Você que manda.
Já que estamos sozinhos aqui, ó, mostra as câmeras aí da TMC. Tem mais ninguém, foi todo mundo embora já. Só tô eu e o ET aqui. Únicos trabalhadores e o Robert.
O Robert
são
tá aqui.
Os únicos que trabalham nessa empresa.
Cara, o Robert tá aqui, coitado.
Essa já foi todo mundo embora. O Robert tá aí, ó.
Tá aí.
Querem
showzinho?
Tá com a filhinha, mostra a filhinha aí, vem. Como é que é o nome dela, Robert?
Isabela,
olha a filhinha do Robert. Que bonitinha. Oi, Isabela. Aê, olha aí. Isabela aparecendo na TMC pro mundo todo. Vamos lá então, pode zoar, tá?
Vamos lá então.
Pode bagunçar. As últimas. Oi.
É. Vou botar uns Bob Esponja aí no meio, tá?
As últimas do Atlético, Monique Vilela!
Técnico Odair Helman tem o último treinamento nesse sábado à tarde, antes da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O treinador deve definir a formação do time para esse compromisso em casa. Na Série A, Furacão vem de empate e derrota e precisa da reabilitação na competição. Porto.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle.
Esse é fera.
Com ofertas imbatíveis como essa. Tinta fosco, rende, cobre muito, 20 litros branco suvinil por apenas R$ 459,90 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. As últimas do Coritiba, Nicolas França.
A delegação Coxa Branca já está a caminho de São Paulo, local da partida de domingo de manhã contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Lateral direito Tinga e atacante Lucas Ronier são mais desfalques para o técnico Fernando Seabra. Já o meia Josué, mesmo com um problema nas costas, vai ser reavaliado para saber se terá condições de jogo.
Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Tricolor fará mais um treinamento amanhã pela manhã, antes de descer a serra de domingo contra o Araucária, no gigante do Itiberê. O Thiago Dombrowski retorna ao time titular ao lado de Salazar Azaga.
Valeu, galera! Domingão, o dia inteiro de futebol na TMC a partir das 10 horas da manhã e não para mais. Vão até quase meia-noite. Um bom final de semana pra todo mundo. Tchau.
Esportes TMC. Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Minha e peça já sua.
Começa o jogo da Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela Torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Papo de Craque TMC Segundo Tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, neste exato momento, 8:03, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o nosso Expresso TMC. A gente segue juntinho com você até as 9:00 PM, comigo, Alexia Marília, e também com a minha colega de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite você que acompanha aqui a programação da TMC. Como a Alexia falou, começando aí o nosso Expresso TMC. A gente vai aqui até as 9:00, então seja muito bem-vindo você que está aí sintonizado no 100.1 em São Paulo, em Brasília, no 101.3 no meu Rio de Janeiro, no 100.3 em Curitiba, no 88.7 em Belo Horizonte e no 92.7 lá em Recife. E você também que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, @TMCNewsBR. Vem ver o nosso rostinho aqui também, tá bom?
É isso, você aqui que sintoniza no dial, tem também a opção da transmissão do YouTube e também nas redes sociais, não é se isso. Esqueça. É o TMC NewsBR no TikTok e no Instagram. Você fica atualizado das principais notícias que importam para você, né, no seu celular, na palma da sua mão. E também tem o nosso site, tmc.com.br. Lá você consegue atualizar aí, se atualizar das principais notícias do dia. Então vem com a gente, embarque no Expresso nessa próxima hora. Agora, 8:04.
Pra te atualizar.
Você também se informar no nosso Giro TMC, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou nessa sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso no inquérito das fake news, relatado por Moraes.
Pois é, segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações teriam relação com o exercício do cargo de governador. Para Gonê, Romeu Zema usou perfis aí públicos ligados à sua atuação política e institucional para divulgar o conteúdo investigado.
Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com crítica ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, no contexto do caso do Banco Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches.
Na avaliação de Paulo Gonê, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou o seguinte, abre aspas, os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser que a carapuça serviu. Não vou recuar um milímetro, fecha aspas.
Agora, 8:05, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal nessa sexta-feira. A investigação apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refit, né, a antiga refinaria de Manguinhos, considerada uma das maiores, dos maiores grupos devedores de impostos do país.
O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Federal também pediu pediu a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, que reúne foragidos procurados internacionalmente.
Ricardo Magro já havia sido alvo de uma mega operação da PF em novembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a operação investiga suspeitas de que a Refite teria usado empresas e movimentações financeiras para esconder patrimônio, disfarçar bens e enviar dinheiro para o exterior de forma irregular.
E olha, um relatório da PF aponta que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesses do grupo Refite. Durante a operação, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-governador em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu nesta sexta-feira uma investigação para apurar o uso de emendas parlamentares em projetos culturais, incluindo um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo vai tramitar em sigilo por decisão do próprio ministro.
Essa investigação ela foi aberta depois de uma denúncia da deputada federal Tabata Amaral, que apontou possível uso de dinheiro público para promover politicamente Bolsonaro por meio da produção cinematográfica. Segundo a denúncia, deputados do PL teriam enviado recursos por meio das chamadas emendas PIX para empresas ligadas ao projeto do filme.
E ainda de acordo com a acusação, as empresas têm nomes diferentes, mas funcionários como um único grupo, compartilhando o mesmo endereço, estrutura e administração. Os parlamentares citados na investigação são Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicis, Marcos Polônio e Mário Frias.
Mário Frias, além de deputado, também é produtor do filme e foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro. O valor investigado pela Justiça é de 2,6 milhões de reais em recursos públicos. Noticiário Internacional, Alexia?
É isso mesmo. Vamos seguir aqui, então, no Noticiário Internacional, né? Porque o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais 45 dias, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. A decisão foi tomada após 2 dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano, realizadas em Washington.
Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho, né? A trégua ali tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril pelo presidente americano Donald Trump e já havia passado por uma primeira prorrogação.
Mesmo com a redução dos confrontos, ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano. Israel afirma que segue atacando posições ligadas ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.
Já o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra áreas israelenses. Segundo autoridades do Líbano, ataques recentes de Israel deixaram mortos e feridos, incluindo civis.
O grupo israelense nega atacar civis de forma intencional e afirma que tenta criar uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir novos ataques do Hezbollah. Organizações de direitos humanos acusam Israel de destruir áreas civis de maneira sistemática, em uma estratégia comparada às operações militares realizadas em Gaza.
Vale lembrar que esse conflito ele ganhou força no começo de março, depois dos ataques conjuntos ali dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o Hezbollah passou a intensificar ataques contra Israel em apoio ao regime iraniano, ampliando então os confrontos no território libanês. Agora, 8 horas mais 10 minutos.
E a gente vai se encaminhando pro finalzinho da nossa sexta-feira. Finalmente, hein? Sextou na alta para você que tá de folga ou tá aí voltando, né, para casa depois de um dia cheio. Vem com a gente que a gente te conta a previsão do tempo do dia seguinte, ou seja, sábado, para você se programar, se coloca aquele casaco ali na rotina do sabadão ou até mesmo aquela regatinha. Eu tô de regata aqui no estúdio, mas é porque tá quentinho, né, aqui dentro, mas lá fora em São Paulo tá fazendo um super frio, né?
Eu tô num contraponto, né? Eu tô encasacada. Né?
Mas vem com a gente que a gente te explica, então, a previsão do tempo completa para o sábado. Começando, então, Pietra, pela região sul?
Exato. A gente vai pra Curitiba, porque o sábado por lá vai ter sol, né? Aparecendo ali entre algumas nuvens, mas a chuva pode dar as caras rapidinho, tá? Durante o dia e também durante a noite. A máxima, gente, é de 19 graus. Um pouquinho frio, né? E a mínima de 14. É, e de Curitiba, da região sul, nós vamos agora para o sudeste, em São Paulo. Então, olha só, previsão do tempo sábado, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. E à noite, tem pancada de chuva para refrescar, né? Refrescar mais ou menos, porque a máxima vai estar de 25 graus e a mínima de 16. Ou seja, friozinho em São Paulo.
É, menina, tá um friozinho de verdade, viu? Agora, no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, a galera carioca aí, o calor continua com sol e muitas nuvens durante o dia. Mas atenção, tá, gente? Porque a chuva, ela pode chegar ali na tarde, né? A partir da tarde ali, e também pode continuar pela noitinha. Então, carioca, prepara o guarda-chuva ali no finalzinho da tarde pra noite, porque vem chuva por aí. A máxima de 29 graus, um calorzinho considerável, e a mínima de 20 graus, que pro carioca já rola um cachecol, né? Eu posso falar que eu tenho, né, lugar de fala.
Lugar de fala. É, então a gente continua no sudeste para encerrar, né? No sudeste, vamos para BH. Então, Belo Horizonte, o cenário é parecido. Sol entre muitas nuvens e vai ter, viu? Vão ter, né, no caso, pancadas de chuva previstas, tanto à tarde quanto à noite. Então, BH vai precisar, então, de guarda-chuva na mochila. Máxima de 27 graus e a mínima de 17.
E olha só, vamos para Brasília, porque o sábado por lá vai ser tranquilinho em relação ao tempo. Sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva, tá? Então, um ótimo dia aí para aproveitar o ar livre, certo? A máxima de 27 graus e a mínima de 16.
E a gente encerra aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo para o sábado. Vamos agora para o Nordeste. Em Recife, terá tempo chuvoso durante o dia e também a noite, viu? Então prepare-se. Máxima de 28 graus e a mínima de 24. E lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
E olha só, agora a gente quer comemorar com você uma marca, viu? Ouvinte do rádio, você que acompanha a gente aí no YouTube e também com quem tá ligado nas nossas redes sociais. Somente no mês de abril foram mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. E existe um motivo para esse crescimento, que é a credibilidade, certo, Alexia?
É, nosso compromisso sempre foi e sempre será com você. Por isso, repetimos todos os dias, informação que importa de um jeito que importa para você que tá ouvindo com a gente, né? Que tá sintonizado com a gente, tanto no dial quanto na transmissão do YouTube. A TMC veio para ficar, marcada no seu rádio, no seu caminho e na sua vida. Agora, 8 horas mais 14 minutos. E agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Zema já até emitiu nota se posicionando sobre o caso, e a gente se conecta agora com o nosso repórter de Brasília, o Adrian de Almeida, que vai explicar pra gente melhor sobre toda essa história. Boa noite, Adrian. Quais são as informações?
Boa noite, Alexia. Boa noite, Pietra. A todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Olha, a PGR ela foi acionada pelo ministro Alexandre de Moraes após Gilmar Mendes pedir, né, que o Zema fosse investigado no inquérito das fake news. Esse é um caso em que o Moraes ele é relator. Gonê, ele discordou e entendeu que o foro, ele na verdade é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, porque envolve o exercício do cargo, já que Zema, ele publicou esses vídeos aí em perfis públicos associados à sua atuação até então como governador. Mas do que se trata, né, esse vídeo? Olha, Gilmar, ele questionou essa divulgação, dizendo que esse vídeo ele tem críticas tanto ao Gilmar Mendes quanto ao Dias Toffoli no caso do Banco Master. E esse vídeo são fantoches fazendo críticas à atuação desses dois magistrados no caso aí do Banco Master que a gente tem ouvido nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E o que ele pede, né? No vídeo ele falou que tomou conhecimento de toda essa questão, né, dos fantoches, dos vídeos no dia 5 de março, e ele fala também que menciona, né, que o despreza tanto a imagem quanto a honra, não somente dos dois ministros, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o próprio Zema já se manifestou depois dessa denúncia, e ele fez uma menção reação ao vídeo dizendo que os ministros são, né, os intocáveis e também que eles não aceitam críticas. E o próprio Zema também disse ao final dessa nota que ele não vai recuar nem um milímetro. A nossa produção da TMC já confirmou com a PGR e eles de fato já encaminharam essa denúncia, e daqui de Brasília a gente vai continuar monitorando e qualquer atualização a gente traz para vocês aí todas as informações.
Com certeza, a gente atualiza aqui com a nossa reportagem de Brasília, clima tenso, né? Então esse caso deve tramitar na corte, com certeza a gente atualiza tudo ao longo da nossa programação. Agora 8:17.
E olha só, o presidente Lula ironizou nessa sexta-feira o senador Flávio Bolsonaro durante evento no Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo. Ao anunciar aí novos investimentos para a unidade, Lula fez referência ao caso envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e disse o seguinte, abre aspas, aqui, nesse hospital, não tem dinheiro do Vorcaro, fecha aspas, arrancando aí aplausos do público. E a gente vai conferir agora.
E esse país precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vorcaro.
Olha só, a fala acontece após a revelação de áudios em que Flávio pede recursos ao ex-dono do Banco Master para financiar o filme Dark Horse, né, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. No evento, Lula também voltou a defender a proibição total do uso de inteligência artificial nas eleições, né, eleições aí de 2026, e pediu que a população cheque informações recebidas no celular antes de acreditar em notícias falsas. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Alexandre Padilha e Frederico de Siqueira Filho, o presidente anunciou 129 milhões de reais para o Hospital de Amor, né, a criação de um centro de pesquisa e cirurgia robótica, além de novos investimentos em transporte de pacientes e cibersegurança na área da saúde. Agora, 8:18.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque a operação sem refino da Polícia Federal, que mirou irregularidades na Refit, aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Os dois principais alvos foram o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e Ricardo Magro, dono da refinaria. O Rafael Alves conta os detalhes dessa operação para a gente.
O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, foi um dos alvos da operação sem refino da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. No apartamento dele, agentes apreenderam um celular e um tablet. Segundo a defesa de Cláudio Castro, a ação aconteceu sem problemas e os advogados ainda não tiveram acesso às autas do processo.
Ele recebeu os policiais com serenidade e a busca ocorreu sem qualquer contratempo, sem qualquer anormalidade. Ele colaborou com os policiais, eles já saíram e agora nós estamos buscando a decisão para entender melhor o que aconteceu.
Além do ex-governador, também foram alvos da operação o empresário Ricardo Magro, dono da Refit, o desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio, Guaraci Viana, o procurador-geral do Estado, Renan Saad, e o ex-secretário estadual de Fazenda, Juliano Pascoal. Ricardo Magro foi o único alvo com mandado de prisão expedido. O nome dele também foi incluído na difusão vermelha da Interpol. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e irregularidades ligadas à operação da refinaria. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 7 medidas de afastamento de função pública no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão também determinou o bloqueio de aproximadamente 52 bilhões de reais em ativos financeiros, a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas e o afastamento de 7 pessoas de cargos públicos. Em um dos endereços alvos dessa ação, na casa do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, os agentes apreenderam cerca de 500 mil reais em dinheiro vivo. Em nota, A Refit negou ter falsificado declarações fiscais para obter vantagens tributárias e também negou fornecer combustível para o crime organizado. A empresa afirmou ainda que as discussões tributárias envolvendo a companhia acontecem nas esferas judicial e administrativa, como ocorre com outras empresas do setor.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre a taxa de desemprego e também sobre o Desenrola Brasil. Agora, 8 horas mais 21 minutos.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Olá, aqui é o Newton Bonin. Nós, os republicanos, acreditamos na importância de ouvir as pessoas e cumprir com a palavra dada. Acreditamos em transparência nas ações e na busca pela verdade. Nosso maior compromisso é com o Paraná e a sua gente. Fazer um grande estado, mas um grande estado para todos. Faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica. Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricalhos. Os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filie-se ao Podemos.
Nesta segunda, a partir das 15h, é foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Anote aí, nessa segunda, às 15h, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. 8 horas mais 24 minutos. A gente segue aqui com os destaques dessa sexta-feira. O ex-ministro José Dirceu foi diagnosticado com linfoma e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o final de semana. Segundo o boletim médico, durante a realização de exames ali de rotina, foi detectado um tipo de câncer que atinge o sistema linfático.
O político deve continuar internado nos próximos dias para iniciar o tratamento. Um dos principais articuladores políticos do PT anunciou em março deste ano que vai voltar ao cenário político após convite do presidente Lula. Ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.
E agora a gente fala do ministro da Fazenda, do Ministério da Fazenda, que fez um alerta sobre a existência de um site falso criado para aplicar golpes por meio do novo Desenrola Brasil. Então, atenção para você aí, tá? Que tá, né, endividado, tá aproveitando esse Desenrola Brasil aí para se livrar das dívidas. Os golpistas, eles condicionam a renegociação a um pagamento e solicitam transferências via Pix.
O site fraudulento alega que o usuário consegue limpar o nome em até 5 dias. Vale lembrar que o governo federal não cobra taxas para participar do novo Desenrola.
Pois é, gente, a renegociação ela é gratuita, tá? Os interessados em participar do Desenrola devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras.
Alerta importante. E a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que garante atendimento acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, vítimas de violência. A nova legislação teve origem em um projeto apresentado pelo vereador Vanderlei Porto, do PRD.
Ele prevê que delegacias e espaços públicos de acolhimento possam oferecer recursos de comunicação, incluindo intérpretes de Libras e atendimento remoto especializado. A iniciativa, ela reforça políticas públicas de inclusão e acessibilidade nos serviços essenciais do município.
Agora, no noticiário internacional, em uma decisão considerada histórica, 36 países aprovaram nesta sexta-feira a criação de um tribunal internacional para julgar a invasão da Ucrânia pela Rússia. A nova corte será voltada ao chamado crime de agressão, que é quando um país inicia uma guerra contra outro de forma ilegal.
O principal alvo dessa iniciativa é o presidente russo, Vladimir Putin, além de integrantes do alto escalão do governo da Rússia. O tribunal vai ter sede em Haia, nos Países Baixos, e foi criado com apoio do Conselho da Europa para preencher ali uma brecha deixada pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia.
É, e segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a criação da corte representa um ponto sem volta na busca por responsabilizar a Rússia pela guerra. A União Europeia já prometeu investir 10 milhões de euros no funcionamento do tribunal.
E olha, além de Putin, também estão no foco da investigação o primeiro-ministro russo e o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Mas enquanto continuarem ocupando esses cargos, né, os cargos ali, esses líderes, eles não poderão ser julgados sem estarem presentes fisicamente no tribunal. Agora, 8 horas mais 27 minutos.
E um novo levantamento do IBGE reforça os desafios no mercado de trabalho em Pernambuco. A nossa repórter Carol Oliveira conta os detalhes dessa pesquisa.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
É isso, 8 horas mais 29 minutos. A gente vai falar então sobre economia aqui no Expresso TMC, porque a Caixa Econômica Federal já renegociou mais de 820 milhões de reais em dívidas pelo novo Desenrola Brasil. A informação, ela foi divulgada nessa sexta-feira pelo presidente do banco, Carlos Vieira, e o programa do governo federal ajuda famílias, estudantes e pequenos empreendedores a negociar dívidas, limpar o nome e voltar a ter acesso ao crédito. Essa nova fase do Desenrola vai durar 90 dias e oferece descontos de até 90%. Juros menores também, e a possibilidade ali de usar o saldo do FGTS para ajudar no pagamento das dívidas. Nessa semana, o ministro da Fazenda, Dario Duringa, já havia dito que o programa estava perto de alcançar 1 bilhão de reais em dívidas renegociadas. Pois é, durante a entrevista ali em coletiva nessa sexta-feira, o presidente da Caixa afirmou que o uso do FGTS nas negociações ainda é baixo, mas a expectativa do banco é que essa opção comece a funcionar de forma mais ampla a partir do dia 25 de maio. Agora, 8 horas mais 31 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E o pré-candidato ao governo do Rio pelo Republicanos, Anthony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e resolver a corrupção na administração pública. A entrevista exclusiva à TMC faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os cinco primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados, então, para esse projeto da TMC de entrevistas aí em ano eleitoral. As informações você confere com Leonardo Rezende.
Novamente, pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Anthony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Quinoploc. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Anthony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes, entre 2016 e 2019, e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro, comandados e expedidos por outros estados, cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para um bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Quinoploc se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
Agora a gente vai para Minas Gerais, porque as declarações de Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro repercutiram aí nos bastidores da direita e também provocaram desconforto até dentro do próprio Partido Novo. Quem traz os detalhes para a gente é o Júnior de Castro.
Em embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Forcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O Diretório Estadual Paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo, aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Forcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, mais um desdobramento do caso envolvendo ali a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, né, que foram assassinados a tiros no centro do Rio de Janeiro em 2018. Três policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato, né, da vereadora Marielle Franco. Mais detalhes você confere com a Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Gnilton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os três foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
Agora, 8 horas mais 39 minutos.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O Brasil é o país do futebol.
Samba.
Carnaval.
Também taxação.
Desvio do dinheiro público.
Impunidade.
E muita, mas muita corrupção.
Se você também não aguenta mais essa palhaçada, junte-se a nós para combater o sistema.
Porque no Paraná, vagabundo não se cria.
Eu sou da Costa do Perdeu Piá.
Eu sou o Lubonato.
Felice ao Podemos.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um
programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.
Quando a gente olha para a gestão do governador Ratinho Júnior no Paraná e para a gestão do governador Tarcísio em São Paulo, a gente sente uma força inspiradora.
Aqui é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Quando eu olho para o Paraná e vejo a garra e o talento do Alexandre, eu sinto a força dos republicanos.
A melhor forma de fazer é com planejamento, competência e união.
Sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos do Paraná.
Trabalho, energia e coragem. Nós somos os republicanos.
Junte-se a nós.
Filie-se.
Você trabalha, mas não sabe fazer o salário render? Reserva de emergência, aposentadoria ou independência financeira? Construir seu patrimônio fica mais fácil com a informação certeira que você encontra no Dinheiro TMC. Trabalhar, multiplicar, controlar. Sábado, 9h. Ajudamos você a se tornar investidor. O seu dinheiro cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica.